No deserto, pontos importantes, né? Nós temos visto alguns pontos importantes dos 40 anos. Estamos nesse último ponto, que é de volta para Cádiz e as coisas que aconteceram agora no último ano no deserto. Tá? Quem acompanhou domingo passado, nós já vimos os primeiros quatro pontos da folha. E agora estamos estudando sobre os inimigos, porque a partir desse último ano no deserto, eles já vão enfrentar batalhas, eles já vão enfrentar guerra com inimigos. E nós estamos fazendo um pequeno estudo, antes de falar sobre Amaleque, Edom, essa lista aí de inimigos que eles vão enfrentar, nós estamos fazendo um pequeno estudo sobre quem são nossos inimigos. Quando se fala de inimigos, agora, na nova aliança, né, nós vimos que nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus fala assim: amai os vossos inimigos. Então, nossa luta não é contra as pessoas. Então, quem são nossos inimigos? Não vou voltar a ler as passagens do domingo passado. Nós vimos em Gálatas 5 que nosso primeiro inimigo está na nossa carne, né? Antes de já chamar nosso inimigo, né, do nosso grande adversário, Satanás. Né, mas nosso grande inimigo está, em primeiro lugar, na nossa própria carne. Nós vimos a guerra que existe entre a carne e o espírito. Em Efésios 6, nós vimos que existem muitos principados e potestades. Então, não é só um inimigo, mas, né, no campo espiritual existem muitos níveis diferentes, existem muitos inimigos. Não é interessante para nós ficarmos aprofundando muito para descobrir nomes ou hierarquias. Não, isso, esse tipo de estudo não edifica, com pouquíssimas exceções, né, pessoas que trabalham especificamente com libertação, com espiritismo, com alguma coisa assim. Algumas pessoas, até, né, para a sua direcionar a sua luta, até precisam saber um pouco mais. Mas, no geral, não é interessante para nós ficarmos nos aprofundando além do que está escrito explicitamente na Bíblia. Como a Bíblia não dá nomes nem para demônios e nem para anjos, com duas exceções, nós só temos dois nomes de anjos na Bíblia: Gabriel e Miguel. São os únicos anjos que têm nomes na Bíblia. Então, além disso, nós não devemos procurar outros nomes de anjos, porque os anjos não querem atenção. Todas as vezes que alguém se prostrava diante de um anjo, alguém queria dar atenção para o anjo fala assim: não faça isso, eu sou apenas o quê? Um conservo, né? Não tenho nome, sou anônimo, então não é para dar atenção para anjos, os anjos não querem, porque o anjo é apenas um mensageiro, ele traz uma mensagem, mas ele quer que a nossa atenção seja para Deus, somente a Deus. Então, mas a Bíblia fala sobre: existem anjos e existem demônios, existem hierarquias, existem potestades, existe muita coisa a respeito do que nós sabemos pouco, mas sabemos que existe. Então, Efésios 6 fala um pouco sobre isso. E em 2 Coríntios 10, a última passagem que nós lemos, domingo passado, nós vimos que tem outros inimigos interiores, que entre essas potestades fora de nós e a carne que está dentro de nós, evidentemente o inimigo sabe muito bem explorar a nossa carne, explorar as nossas fraquezas. E existe uma coisa chamada, né, nessa passagem de Coríntios, existe uma coisa chamada de fortaleza, né, que é uma coisa assim mais difícil de tomar. Uma fortaleza, né, é algo que é um pouco mais difícil de tomar. E essas fortalezas que nós vimos ali são exaltação, raciocínios ou sofismas, né, raciocínios humanos e rebeldias, pensamentos que são contrários a Deus, né? Então nós vimos que são áreas interiores onde o inimigo, né, opera junto na nossa carne para criar fortalezas que são difíceis, são mais difíceis de serem tomadas. Então, eu vou ler só mais uma passagem, mais ou menos nessa sequência, para confirmar o inimigo que nós já conhecemos de nome muito bem e não queremos muita aproximação, não queremos conhecê-lo melhor, né? Que ele fique bem longe de nós, mas é um inimigo e até a Bíblia fala que nós não devemos ser ignorantes das suas estratégias. Então vamos ler lá em 1 Pedro 5. E versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios. Esse versículo vai falar sobre nosso grande inimigo. E quando fala sobre nosso grande inimigo, ele não fala sede levianos. Ele não fala que a gente deve assim ficar... como que a gente fala assim, tirando o sarro dele, né? Com todo o respeito, assim, acho que cada um às vezes faz sem perceber, mas existem até corinhos, cânticos, que eu acho que assim, eu prefiro não cantar, porque existem alguns cânticos que fizeram por aí, né? Faz tempo que eu não vejo alguma coisa assim, mas eu já vi alguns cânticos que são, né? Eu acho que entraria nesse campo assim de leviandade. O nosso inimigo é vencido por Jesus, ele já é derrotado, mas aqui fala, ó, a primeira coisa que vai falar, quando fala do inimigo, o que fala? Sede sóbrios. Sede sóbrios. Por quê? Porque você sozinho, eu sozinho, nós não conseguimos enfrentar esse inimigo. Ele é muito mais forte do que nós. Nós só temos a vitória em Jesus. Fora dele, nada de leviandade, nada de achar que é uma brincadeira, nada de achar assim que nós podemos tirar sarro. Não, é uma guerra. E eu quero, né, hoje nós queremos ver algumas passagens que vão mostrar a seriedade da nossa guerra e o que nós estamos querendo mostrar. 40 anos do deserto, no último ano Deus está preparando um povo que vai estar pronto para enfrentar a guerra. Nós pensamos, Jesus, aperfeiçoa a minha vida e ou me leve para o céu logo ou volte logo, e acaba com tudo isso, mas queira você ou não, ele está nos preparando para alguma coisa que vai acontecer antes, que é uma grande guerra, e nós precisamos ver como que é o plano de Deus. O plano de Deus não é tirar do Egito e bora para a Terra Prometida imediatamente. Não, existe um processo, os 40 anos no deserto, mas no final do processo, que temos visto bastante, nesses últimos meses, mas no final do processo dos 40 anos no deserto, o objetivo de Deus, sim, é nos levar para a Terra Prometida. A Terra Prometida não é propriamente o céu, é a nossa herança espiritual que começa aqui, mas antes da Terra Prometida existem muitas batalhas. Nós temos que enfrentar uma guerra. E quem são nossos inimigos? E qual é a nossa parte nessa guerra? Então, é mais ou menos sobre isso. Então, sede sóbrios, vigiai. Não é uma brincadeira, não é falar assim, eu sou salvo por Jesus, eu não tenho que esquentar minha cabeça. Sim, nós estamos debaixo da proteção de Jesus. Mas sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Como alguém colocou, ele não é leão, ele brama como leão, é um cachorrinho, né, que tem um rugido grande, tudo bem, nós podemos dizer isso, né, que leão mesmo é Jesus, né, mas mesmo assim não é nada de brincadeira, ele brama como leão, ele busca a quem possa tragar, tá? Nós vamos, eu até não ia fazer nessa sequência, mas quando nós terminamos aí vendo como o diabo está andando em derredor, na sua folha, o primeiro confronto com inimigos é Amaleque, que não foi no último ano, foi lá no começo. Mas como nós estamos fazendo a relação de todos os inimigos, nós começamos com Amaleque. E antes da gente continuar com esse estudo assim, de quem são nossos inimigos e como que é a batalha com eles, eu quero mostrar esse confronto com Amaleque, para vocês verem como os inimigos no Velho Testamento representam esses inimigos espirituais. Nós terminamos então vendo essa figura de Satanás, né, que é um adversário, não pode brincar com ele, precisa vigiar. Ele sabe que ele não tem poder sobre o povo de Deus, entretanto, ele fica andando em redor do arraial de Deus, e vocês vão ver isso exemplificado agora com Amaleque. Então vamos ver como que é a estratégia do inimigo, como é que ele faz. Quem é o nosso adversário e como que é a estratégia dele? Vamos lá. Êxodo 17. Primeiro confronto com inimigos que o povo de Deus teve depois de sair do Egito. Êxodo 17. Tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho, tinham tido as primeiras experiências da provisão de Deus, maná, água da rocha. E aqui, então, em Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué. É importante ver algumas coisas aqui. A primeira vez que Josué aparece, primeira vez que fala do nome dele, nós nunca ouvimos falar, né, se nós estamos lendo na sequência, nós nunca ouvimos falar de Josué, ele está aparecendo aqui pela primeira vez. Tá? Então já é a primeira função de Josué, que seria chamado por Deus depois para levar o povo de Israel para a terra de Canaã, enfrentar todas essas guerras. Olha como Deus é sábio, como Deus, ele conhece você, ele conhece a mim, ele sabe o plano que tem para nós, amém? Josué não tinha nem começado a entender os caminhos de Deus, mas Deus já está preparando. E aqui tem um inimigo, tem uma batalha, Moisés chama Josué. Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, um moço novo, um moço inexperiente. Mas ele fala assim, Josué, pega o povo e vai, luta contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Quem acha que conseguiria ficar com uma vara que... Não precisa nem ter nada na mão, né? Para a mão ficar pesada, não é verdade? Né? É só ficar adorando a Deus assim. Você acha que 10 minutos dá para ficar com as mãos levantadas? Você já fez isso? Sem abaixar? 10 minutos? Né? A gente cansa, né? Cansa de ficar em pé, cansa de ficar com a mão levantada, né? A gente pensa assim que é simples, não é tão simples assim. Ele viu que quando a mão estava levantada, ele estava lá em cima, ele via, né, a batalha lá embaixo. Quando ele estava com a mão levantada, Israel ia para frente, todo mundo, os inimigos fugiam. Quando ele dava uma descansada, olha como é importante, né, a perseverança, né? Às vezes nós damos aquela descansada e é aí que o inimigo entra, né? Então a mão de Moisés estava pesada, por isso pegaram uma pedra, puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Melhor assim? Mas mesmo assim, no final do dia, acho que ele não sentia mais a mão, né? Mesmo alguém segurando, não é fácil, experimenta um dia para você ver, né? Né? Um segurando de um lado, outro do outro, é uma figura tremenda. Primeiro, assim, Moisés, como servo de Deus, né, a mão levantada representa intercessão, representa a autoridade que ele tinha diante de Deus, representa, nós estamos vendo, primeira lição, primeira guerra que eles têm contra o inimigo no deserto, depois de sair do Egito, primeira luta que eles têm, eles aprendem uma lição fundamental, assim como eles aprendem de onde que vem a água. De onde que vem a água? Sobrenatural, olhando para Deus. De onde que vem o alimento, o pão? Sobrenatural, vem de Deus. Eles têm que olhar para Deus. De onde que vem a vitória? Ah, Moisés trouxe alguém super treinado lá do Egito. Ele sabe, ele tem as técnicas. Nós não temos conhecimento nenhum de Josué. Não sabemos se ele sabia alguma coisa sequer sobre guerra. A vitória não vem do conhecimento, não vem da técnica, não vem da estratégia. A vitória vem de estar na presença de Deus, da autoridade de Deus, de estar olhando para Ele. E aqui nós vemos que não só Moisés era necessário, mas era necessário que ele tivesse pessoas sustentando as suas mãos. Então é uma figura tremenda do ministério de sustentar outros ministérios. Não é isso? Moisés, um homem de Deus, ele tinha realmente a autoridade diante de Deus de levantar as mãos e de ver a vitória sendo ganha, mas ele não conseguia sozinho. Como? Como que eu vou ficar com as mãos levantadas? Como que alguém que seja o próprio Moisés, como que alguém vai conseguir ser perseverante, ter a força? Existe algum ministério? Existe algum pastor, existe algum apóstolo, existe algum ministério sequer na face da terra que vai conseguir entrar na presença de Deus em nosso favor e ganhar as batalhas para nós? Não existe. Não tem ninguém que é capaz. Então, Deus levanta ministérios de apoio, ministérios que vão sustentar os braços de Moisés. Então, é uma figura tremenda do ministério de apoio. Né? Alguém fala assim, ó Deus, o senhor tem um chamado para mim, eu vou para o seminário, o senhor vai me levantar, eu vou ser um pregador, eu vou ser um missionário, todo mundo, não, às vezes não é isso, às vezes Deus nos chama, nós, Arão, tudo bem, nós sabemos, né, que ele era o sumo sacerdote, mas esse outro homem, Ur, nós ouvimos falar dele no restante da Bíblia? Ele teve alguma outra função, algum outro destaque? Ele não teve, ele foi chamado por Deus para sustentar. Então é tremendo, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele nos usa como Ele quer. Não é como nós imaginamos, não é aquilo que nós achamos, mas Ele nos usa assim como Ele quer. Então é um ministério de sustentação. Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram com as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Tá, então ele foi derrotado, lição que nós aprendemos, dependência de Deus, a guerra é ganha na presença de Deus, a guerra depende de ministérios como Moisés e ministérios de apoio, né? Nós vimos isso aí. Mas agora eu quero que vocês vejam mais quem é Amaleque e o que ele representa para nós. Eu não vou fazer um estudo completo sobre isso, eu só quero que vocês vejam aqui, né, versículo 14, nós vamos ler mais umas duas passagens só. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Por que Deus coloca aqui agora, Amaleque é prioridade, ele é um inimigo. Não existe trégua, não existe meio termo com Amaleque. Ele precisa ser destruído. Agora, é interessante, Deus coloca as coisas assim meio como isca. Você tem que ler essa passagem aqui. Né? Lógico, Deus usou instrumentos humanos, né? Moisés que escreveu isso aqui. Mas eu acho interessante como às vezes uma passagem, que se fosse eu, né, eu ia tentar assim, já, bom, estou falando sobre Amaleque, eu vou colocar aqui tudo, vou colocar a informação completa. Não, para Deus, né, as coisas na Bíblia, você tem que pensar, Deus, mas por quê? Que negócio de Amaleque aqui? Então você tem que buscar. Se você é um amante da palavra de Deus, primeira coisa, você tem que deixar o Espírito Santo trazer perguntas na sua cabeça. Quando você lê a palavra, aquilo que o Espírito Santo está querendo te mostrar, muitas vezes aparece como uma pergunta. Você lê aqui e pensa, mas Deus, por quê? Né? Olha, isso aqui é uma coisa forte. Eu vou totalmente riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Por quê, Deus? Então você tem que começar a buscar. Cava. Pega a chave bíblica, pega um. Né, começa a buscar. Onde que aparece mais? Como é que é essa história de Amaleque na Bíblia? Vamos terminar aqui. Versículo 15. Moisés edificou um altar, ao qual chamou, o Senhor é minha bandeira. O que quer dizer bandeira? Bandeira era, não era uma bandeira como a bandeira do Brasil, assim, tem uma relação, mas era uma bandeira estandarte, era aquilo que representava o exército. A bandeira tem a ver com guerra. Né? Lá está assim, quando os soldados estavam fazendo, travando uma guerra, estavam meio espalhados aí, fazendo a guerra, eles olhavam, se o estandarte estivesse em pé, podia continuar lutando porque a batalha estava indo. Agora, se o estandarte desaparecesse, todo mundo ia cada um tentar salvar a sua própria pele, porque não existia mais alguém na frente. Então, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é que vai à frente, Ele tem uma guerra para travar. Nós aprendemos que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas isso não significa que nós não temos uma grande guerra. E nós precisamos, como povo de Deus, precisamos entender que o Senhor nos salvou, o Senhor começa a fazer uma longa obra na nossa vida, tantas e tantas experiências na nossa vida, mas o objetivo dele é nos preparar como aquela figura que nós vimos em Cantares, a noiva de Jesus é como um exército tremendo com bandeiras. Né? Essa é a figura que nós temos do grande povo de Deus que ele está levantando nos últimos dias, a noiva de Jesus. Mas isso não é só uma figura, uma coisa bonita, né? Eu fico aqui, eu venho aqui na igreja, sento no banco, vou embora. Quem trava a guerra, bom, deve ter, né? Os pastores, os intercessores, mas a maioria está... Não, nós somos chamados, cada um de nós, para ser um soldado, para fazer parte dessa guerra. Existe uma grande guerra. Que guerra que é? Você está numa guerra, mas o que você está fazendo aqui? Não sei. A grande maioria da igreja está assim. Eu não sei, eu estou aqui, né? Estou aí no meio do povão, né? Estou aqui no meio do povão, estou aqui. O que você está fazendo aqui? Ah, aqui é legal, aqui é maravilhoso, aqui é... Mas é muito mais, nós somos chamados para ter um propósito, para saber aonde nós estamos querendo chegar. Então, aqui começa, o Senhor é a minha bandeira, e olha só, versículo 16, porquanto jurou o Senhor. Nós já sabemos que Deus, quando Ele fala, só dele falar, não tem, né, não existe possibilidade dessa palavra não ser cumprida. Mas quando Ele jura, é porque Ele quer dar uma ênfase, Ele quer dar uma garantia extra. Né? É uma coisa mais importante. O Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus proclama guerra. E ele falou assim, esta guerra tem que chegar até o final. Amaleque não pode mais existir. Então, eu não, né, como eu tenho falado, tem tesouros na palavra de Deus. Quando eu leio essas coisas, essas perguntas acendem na minha cabeça. Só que Deus revela as suas verdades conforme Ele quer, à medida que Ele quer, não adianta a gente forçar, nós falamos sobre isso domingo passado. Mas devemos procurar, devemos pesquisar. Eu vejo, olha a lista na sua folha, quantos inimigos, Amaleque, Edom, Cananeus, Amorreus, Bazã, Moab, Midianitas, esses foram os inimigos que eles enfrentaram antes de entrar na Terra Prometida. Depois que eles entram na Terra Prometida, vai ter uma porção, né? Vai ter outras guerras, Jericó, né? Aí vai começar uma série de outras guerras, algumas envolvendo esses mesmos povos. Agora, o que representam todos esses povos? Eu não sei. Assim como nós temos todas aquelas estações por onde Israel passou, deve ter muitos segredos, muitos mistérios, muitos tesouros ali. Aqui também, todos esses inimigos, cada um. Por que Deus não fez só um inimigo? Só Amalequitas, só esse aqui. Agora, daqui até o fim, só tem Amalequitas. Não, tem uma porção. E o que representam? Eu não sei. Mas, né, à medida que o Senhor vai nos dando alguma luz, né, a gente vai colocando algumas passagens. Então, Amaleque, vamos falar um pouquinho sobre ele. Pelo menos, existe um grande paralelo entre Amaleque e essa figura que nós lemos em Pedro, do nosso adversário. Vamos ler em Deuteronômio, lá no final, quando Moisés está dando as últimas recomendações, ele fala de novo sobre Amaleque. Deuteronômio 25, versículo 17. E se vocês quiserem anotar, né, nós não precisamos abrir lá, Só para você saber a origem de Amaleque, ele é um dos descendentes de Esaú. Caim acabou, tudo que era de Caim acabou no dilúvio, né? Mas lembra que Abraão teve o filho da promessa, que é Isaac, né? Mas antes de Isaac, ele teve Ismael, filho da carne natural, né? Já tem uma porção de inimigos que saem daí. Depois de Sara falecer, Abraão casa de novo, tem uma porção de outros descendentes. Depois tem Ló, lembra Ló? Sobrinho, né? Ele também, né, quase que perde tudo lá em Sodoma, mas ele escapa com as duas filhas, e das duas filhas nascem também, parece que Moab e Amon, né? Moabitas e Amonitas são inimigos. E depois nós temos Isaac, tem dois filhos, Jacó e Esaú. Amaleque é descendente de Esaú. Tá? Edom, o segundo inimigo ali na sua lista, é Esaú. Edom é a terra que era habitada pelos descendentes de Esaú. Então, olha só como os inimigos saem tudo ali daquelas descendências, de Abraão, do segundo filho de Isaac, né, Esaú. Então, todos ali os parentes, né, dos parentes saem os inimigos. Tá? Então, isso mostra como as coisas são. A nossa guerra não é lá longe, não é contra, às vezes, assim, coisas que a gente acha que são muito mais difíceis, mas são coisas que parecem, se assemelham muito ao verdadeiro e, às vezes, são muito mais perigosas do que uma religião falsa, né, uma coisa assim totalmente contrária. Então, se você quiser marcar Gênesis 36, 12, é onde fala que Amaleque é descendente de Esaú. Gênesis 36, 12. Agora, lendo aqui em Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Então, aqui nós vamos ter uma informação que nós não tivemos em Êxodo 17. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu. Olha a tática dele. Lembra do nosso adversário? O que ele está fazendo, 1 Pedro? Andando em derredor e vendo quem que ele pode tragar. Por isso que eu faço sempre a brincadeira assim, né, de que ele tá andando assim nas lá no final, né, lá quem está nos últimos bancos, né, mas lógico que não é literal isso aí, né, mas é figurado, né, quem está meio assim, quem não está muito assim, tá ali, né, interessado, não está muito comprometido, está assim, nas margens do povo de Deus. Né? Ele está andando em derredor, e isso, logicamente, isso acontece na selva, né? Os animais predadores, né? Tigre, leão, lobo, etc. O que eles fazem? Quando tem uma manada, quando tem um rebanho grande, assim, eles vão procurando os doentes, os que estão mancando, os que estão meio ficando para trás, porque ali é a sua presa. E é isso que o inimigo faz. Ele está procurando quem está indefeso, quem está meio por fora. Agora você vai falar assim, mas então Deus não protege os fracos? Deus não está guardando? Mas isso aqui não é só uma questão de fraqueza. Isso é uma questão de não ser comprometido. Isso é uma questão de não ser decidido. Porque você pode ser como grandes homens de Deus na Bíblia, na história. Quantos, né, você vai olhar, fraqueza, eles tiveram. Não é uma questão de fraqueza. É uma questão de não envolvimento, de estar ali, mas não estar ali. De estar dentro, mas não totalmente. Então, esse é o perigo, aquela área cinzenta, nebulosa, a pessoa não está muito definida, não está totalmente ao lado de Deus. Né? Então, ele feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então, Amaleque, Deus declarou guerra contra ele, porque ele representa o nosso grande adversário, que é Satanás. E ele usou essa tática para atacar o povo de Deus. Versículo 19. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então, como eu falei, olha, eu acho que tem muita coisa aqui que nós não entendemos, pelo menos não entendo ainda. Mas isso realmente, primeiro vamos só lembrar, não vou continuar assim com outras leituras, nós tomaríamos muito tempo. Mas a história do povo de Israel foi exatamente assim. Interessante, então, que Amaleque foi o primeiro inimigo. O primeiro. Saíram do... Amaleque foi o primeiro que atacou logo no primeiro ano do deserto. Depois, no restante do deserto, praticamente não... Ah, tem mais uma referência que eu quero que vocês vejam, sim. É Números 14. Números 14. Vai aparecer os amalequitas mais uma vez aqui. O que aconteceu em Números 14? Precisa decorar esses capítulos importantes, né? Números 14 é um capítulo importantíssimo na Bíblia. Foi quando os 12 espias voltaram da terra prometida e falaram que lá não dava para entrar, os 10 falaram que não dava para entrar, e Deus ficou muito irado com a incredulidade deles, falou que eles iam ficar 40 anos no deserto, né? Deus foi duro com eles. Ele falou assim, já 10 vezes vocês murmuraram, então agora chega, vocês não acreditam que eu posso cumprir a minha promessa, vocês vão ficar vagando aqui no deserto. Aí o que o povo fez? Depois que, né, depois que Deus falou isso, que eles viram que tinham errado, Números 14, versículo... Versículo 40, versículo 39, Moisés tinha falado, o povo tinha ficado triste de saber que Deus estava bravo, que eles iam ficar 40 anos no deserto. Então o que eles fizeram? Versículo 40, levantaram-se pela manhã, de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, subiremos. Eles tinham que ter falado isso antes, né? Agora... não dava mais para falar. Subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Gente, é muito importante. Guerra não é coisa de criança. Amém? A gente sabe, guerra não é coisa de criança. Por isso Deus trabalha na nossa vida, Ele tem, Ele só permitiu uma experiência no deserto. Uma experiência, mas depois Ele falou assim, agora chega de guerra, nós temos um trabalho interior para fazer, nós temos uma aliança para fazer, nós temos alguma coisa para fazer para preparar esse povo para a guerra. Então, guerra não é coisa de criança, nem naturalmente falando e nem espiritualmente falando. E guerra não é, uma coisa que nós resolvemos. Ah, tá bom, então tem que, Deus falou que tem uma porção de inimigos, então vamos fazer guerra. Eles falaram assim, nós vamos subir. Moisés falou assim, não subam, porque Deus não está no vosso meio. Infelizmente, muitas vezes a igreja também faz isso. Nós falamos assim, Deus, ó, nós estamos indo, vai com a gente, a tua palavra fala, eis que estou convosco. Ele está, mas nem sempre ele está lutando em nosso favor, às vezes ele está só ali, vendo o que vai acontecer, nos protegendo do pior, mas se não foi ele que mandou, ele não vai à nossa frente lutar por nós. Então eles foram sem a ordem de Deus, olha só, não prosperará, o Senhor não vai subir. Versículo 43. Porque quem que vai estar na sua frente? Amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face e caireis à espada, pois porquanto vós desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte. Mas a arca da aliança do Senhor, presença de Deus, e Moisés não se apartaram do meio do arraial. eles deviam ter aprendido a lição em Êxodo 17, não é? O que eles aprenderam em Êxodo 17? Que se Moisés não está lá, com a mão levantada, ou seja, se não está sendo ordenado pelo Senhor, se não está com a autoridade do Senhor, não vá, porque a guerra não é nossa. Não somos nós que somos capazes. Né? Alguém pensa assim, ah, se Deus me usou uma vez para expulsar demônios, eu posso chegar e fazer qualquer hora, qualquer jeito que eu quiser. Não, não é assim. Nós temos autoridade de Deus. O demônio tem que respeitar o nome de Jesus. Mas nós só podemos ir para a guerra cobertos pela presença dele. Se não, pode acontecer conosco como lá em Atos. Eu conheço Jesus, eu conheço o pastor fulano que expulsa demônio, mas quem é você? Né? Então, cuidado, porque a guerra não é nossa. Nós temos que estar debaixo da proteção de Deus. E o que aconteceu? 45, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Então, eles foram derrotados pelos amalequitas. Então, Deus colocou como o primeiro inimigo foi Amaleque. E lá em Deuteronômio 25, né, que nós acabamos de ler, ele fala assim, depois que vocês entrarem na terra, depois que vocês ganharem a vitória sobre todos os outros inimigos, aí eu quero que vocês lembrem da minha comissão para acabar com Amaleque. Então, Amaleque seria o último inimigo a ser vencido. Então, nesse sentido, né, a Bíblia fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Né? Mas a morte é o instrumento do próprio Satanás. Então, Amaleque, eu já vi gente pregar usando Amaleque como uma figura da carne. Pode ser. É, mas aqui, pelo menos nessa perspectiva, eu vejo Amaleque como realmente usando a estratégia de Satanás. E depois que todos os inimigos são vencidos, Deus tem uma conta para acertar com Amaleque. Então isso tudo é significativo. Foi o que aconteceu. Josué entrou na Terra Prometida, ganhou vitória sobre muitos inimigos. Depois continuaram, alguns inimigos eles não derrotaram. Até que chegou o rei Davi. Muitos anos depois, aliás, antes do rei Davi, né, Deus tinha um propósito, né, ele ia, né, terminar com todos os inimigos através de Davi, mas antes do rei Davi, o rei Saul recebeu esta incumbência de Deus, como os outros inimigos estavam ali subjugados, era hora de acertar com Amaleque, e foi uma das provas que Saul não passou, né, ele não fez o que Deus, ele ganhou a vitória contra Amaleque, mas não foi total. Ele não fez aquela, né, aquela destruição total, porque Deus não tem trégua, não tem meio termo com o nosso inimigo. Não é carne e sangue. Nunca uma pessoa, pelo menos do nosso conhecimento, né, alguém pode blasfemar contra o Espírito Santo, alguém pode passar a linha e não ter mais esperança. Mas nós não temos essa autoridade para dizer quem é. Então nós nunca colocamos nossos inimigos como carne e sangue. Amém? Nunca. Porque os inimigos de Deus, como Saulo, que virou Paulo, Saulo era um grande inimigo da igreja. E Deus o alcançou, ele se tornou um apóstolo do Senhor Jesus. Então Deus quer alcançar os nossos inimigos e convertê-los. Mas nós temos grandes inimigos, e é isso que agora vamos voltar a ler algumas passagens sobre essa guerra que nós vamos enfrentar. Salmo 110, eu falei que os salmos falam bastante dos inimigos. Salmo 110 é um salmo pequenininho que é citado mais 5 ou 6 vezes. Esse salmo é citado no Novo Testamento. Existem poucas passagens que são citadas tantas vezes como esta. Um padrão, né, uma medida da importância de um texto é quantas vezes Deus repete. Quando Deus repete uma coisa muitas vezes, é porque é muito importante, né? Quando a gente quer dar um alerta, assim, que o nosso filho não esqueça, mesmo a gente fala, o filho fala assim, você já falou 2 vezes, já falou 3 vezes, mas é porque é importante, eu não quero que você esqueça. E Deus faz isso com a gente. Ele fala vez após vez. Esse salmo é citado uma porção de vezes no Novo Testamento, porque é muito importante. E ele fala sobre o reinado, sobre a vitória final de Jesus Cristo. Vamos ler. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem são os dois senhores, você sabe? Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus ao meu Senhor Jesus. Né? Jesus vai citar essa passagem nos três evangelhos. Né? Ele fala, por que que então Jesus, né? Davi fala assim, para mostrar que era Jesus. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus colocar os pés, assim, é um banquinho, né? Os inimigos vão servir assim de banquinho para Jesus colocar os pés em cima, né? É isso. Eu vou colocar os teus inimigos por estrado, o escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo, olha como o povo de Deus está envolvido nessa vitória, está presente nessa vitória. O teu povo será muito voluntário. Não é bonito isso? Todo líder sonha, né? Todo líder sonha, né? Desde pai e mãe com os filhos, né? Nós sonhamos com o dia quando todos são voluntários. Não precisa ficar assim, vamos gente, vamos, venha para oração, venha para jejum, faça isso, estude a palavra, venha para a escola dominical. Não precisa fazer isso mais, porque no dia do poder de Deus, todos serão o quê? Voluntários, espontâneos, serão tocados por Deus. O exército vai marchar, cada um olhando para a bandeira que é o Senhor Jesus. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu, Jesus, és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Tudo isso fala do reinado de Jesus. Tem muitas coisas que nós não entendemos bem. Eu vou rapidamente ler algumas. Eu só quero que vocês tenham mais ou menos uma visão agora da batalha que precisa acontecer. É porque todo mundo fala, Jesus precisa voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai reinar. E nós não, às vezes nós não pensamos nas coisas que estão envolvidas. Eu não estou interessado agora em dizer em qual ordem, como é que vai ser, isso vai acontecer um pouco antes, no meio, um pouco depois. Isso num momento não é importante. Eu só quero que vocês tenham uma visão que para Jesus voltar, está escrito aqui, está escrito em muitos lugares na Bíblia, que ele vai ficar assentado à destra de Deus até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Abra, agora nós vamos ver algumas confirmações disso no Novo Testamento. Hebreus, vamos lá, rapidinho. Hebreus capítulo 10. Versículos 12 e 13. Hebreus 10, falando do sacrifício de Jesus. Acharam? Hebreus 12, 10. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está onde agora? Todo mundo está lendo? Está olhando? Este Jesus fez um único sacrifício pelos pecados na cruz, né? Morreu, ressuscitou, subiu. Aonde que ele está agora? Assentado à destra de Deus. Para sempre? Mas ele está aguardando. Ele fez uma obra perfeita? Ele fez uma obra perfeita. Só que essa obra perfeita, ela precisa, ela vai, né, pela garantia de Deus, ela vai alcançar o resultado. Tudo é pelo sacrifício dele. Mas ele está assentado à destra de Deus, aguardando. Você sabia disso, que ele está aguardando? Nós estamos aqui assentados e ele está lá assentado. Fala, quem vai mexer, né? Ele está lá aguardando. Daqui em diante, aguardando, esperando, até que seus inimigos... Agora, vamos falar a verdade. Ele está esperando que quem faça isso? Cuidado com a resposta. Cuidado com a resposta. Ele está aguardando. Quem vai fazer isso? Ah, muito bem. Deus. Foi Deus quem prometeu. Agora, ele vai nos usar, nós vamos ver isso. Mas se ele estivesse esperando por nós... Ele ia ter que esperar muito tempo, né? Ele podia já começar a eternidade esperando, né? Mas ele, né, ele tem uma promessa. Salmo 110, ele tem uma promessa. Deus prometeu, ele falou assim, assenta-te à minha direita até que eu coloque, né? Até que os seus inimigos sejam colocados, né, por estrado dos seus pés. Então, ele está esperando. Deus tem uma estratégia. Ainda bem, né? Deus tem uma estratégia, mas ele nos incluiu na estratégia. Amém? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 fala bastante sobre os últimos dias, é um capítulo... É muito importante na Bíblia, né? 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição, fala sobre a segunda vinda, fala muita coisa nesse capítulo, né? Vamos ver onde vamos começar. Versículo 22. 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ele está falando da ressurreição. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ressurreição. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Vocês estão acompanhando? É porque Jesus vai ficar sentado à destra de Deus até que... todos os inimigos sejam colocados debaixo dos pés. Amém? Aí Jesus vai voltar e o que ele vai fazer? Ele vai pegar o reino que Deus deu para ele. Não é uma coisa tremenda? O amor que existe entre pai e filho. É nessa divindade, é essa comunhão que nós somos salvos para participar. Deus fala assim, meu filho, senta aqui que eu vou colocar todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Aí Jesus volta, recebe o reino em glória. Não vai ser uma coisa tremenda? Ele vir como rei, recebendo a vitória. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse reino com todos os inimigos subjugados e ele vai devolver ao Pai. Isso que fala aqui. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver, olha aqui, quando houver aniquilado todo o império... toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha, são mistérios, nós não entendemos muita coisa aqui, mas nós estamos vendo a verdade, nós estamos vendo, né, os princípios gerais. E olha aqui, o último, versículo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Não sei se Amaleque representa a morte, mas naquela sequência lá, Moisés falou assim, depois que vocês entrarem na terra, tiver dominado todos os inimigos, aí vocês vão fazer guerra contra Amaleque. Pode ser. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, clara está que se excetua aquele Deus que lhe sujeitou todas as coisas. Tem frase aqui que você tem que ler e seguir bem o raciocínio, porque senão você fica, né, peraí, né, de quem que está falando? Aquele, ele, né? E eu acho que tudo isso faz parte de Deus deixar as coisas em segredo. Olha, as 70 semanas de Daniel, uma coisa mais complexa, mais difícil você não queira encontrar na Bíblia. E tem um monte de ele lá. E ele vai fazer isso, e ele vai fazer aquilo. Aí uns falam que ele é o anticristo, outro fala que ele é Deus, outro fala... Né, é uma coisa assim, Deus, por que isso não for mais claro? Coloca os nomes, né? E ele coloca ele, aquele, né? Para a gente buscar, fala assim, Deus, o Senhor tem que revelar, temos que ler outras passagens, temos que ver o que, que o Senhor está falando. É uma coisa tremenda, né? Então aqui, quando todas as coisas estiverem sujeitas aos pés, logicamente... Quando Deus coloca tudo debaixo dos pés de Jesus, ele não está colocando a si mesmo, porque ele é Pai, ele é sobre todos, né? Para que Deus seja tudo em todos. Ok, até aqui então. Vamos ler só uma passagem aqui nesse capítulo também. Versículo 51, ou 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso Deus está trabalhando na nossa vida para acabar com a carne. Porque a carne não pode entrar no reino de Deus. A carne é um dos inimigos. Os inimigos precisam estar sujeitos a Deus. Eis aqui, 51, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então você está vendo aqui os inimigos que serão sujeitos no final de tudo. E nós vamos terminar lendo em Efésios para confirmar que nós fazemos parte desse grande acontecimento. Efésios capítulo 1, nós poderíamos ler, tem passagens em Apocalipse que falam de inimigos, mas né, o livro de Apocalipse fala muito a respeito das batalhas. Quem sabe na próxima aula a gente pode ainda ler algumas das passagens do Apocalipse. Mas Efésios capítulo 1, ele fala assim, como eu falei assim, é difícil começar nessas frases compridas, né, de Paulo, mas vamos começar no versículo 19. Qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder em nós? Agora preste atenção e acompanhem, por favor. Que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então Deus manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando os mortos, ele está sentado à destra de Deus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Jesus já está acima. Entretanto, nós ainda não vemos, né? Aí vocês vão só ter que anotar, porque o tempo nosso não vai dar. Só coloque assim a referência, tá? Hebreus capítulo 2 e versículo 8 confirma que nós ainda não vemos todos esses principados e potestades sujeitos a Jesus. Ele venceu na cruz, ele está acima, mas esses principados e potestades estão dominando este mundo. Eles não estão subjugados ainda na prática. Então o que que diz? Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus e sobre todas as coisas o constituiu, a quem? Jesus, como cabeça da igreja, que é a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Olha, irmãos, assim, o nosso tempo aqui não dá. Sabe, você começa a entrar nesse propósito de Deus, Efésios tem outras passagens, tem tanta coisa que fala do propósito de Deus de trazer todas as coisas, de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Agora, como que nós fazemos parte? Eu não sei, mas o mesmo poder que operou em Cristo, que ressuscitou a Cristo, está operando em nós. E se nós nos expomos a Deus, se nós falamos, Deus, pode tirar a minha carne, pode tratar com a minha vida, não é um estalar de dedos. No estalar de dedos, nós assentamos com Cristo nos lugares celestiais, aí sim, nós aceitamos a obra dele, mas a vitória prática de Cristo sobre a minha carne, sobre a sua carne, é algo que Deus tem que operar em nossas vidas. E ele tem que nos preparar para nós fazermos parte do seu grande plano, que é lutar e ganhar a vitória para Jesus. Amém? Essa é a visão que Deus está nos dando, é a visão do que Deus mostrou, né, no Velho Testamento, preparando um povo para ser usado por ele para trazer todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grande, grande é a tua obra, Senhor. Grande é o teu plano, grande é o teu poder, grande é o teu amor para conosco. Ó Deus, nós que não somos nada, nós que somos fracos, nós que se não estivermos debaixo da tua cobertura, somos presa fácil para o inimigo, para Maleque que está ali espreitando, para os inimigos que estão ali procurando um jeito de nos tragar. Mas ó Deus, nós estamos debaixo da tua proteção. Ó grande Deus, e nós vamos ver como o Senhor operou no povo de Israel, como o Senhor protegeu de cada batalha, como o Senhor protegeu de Balaão, de Balaque, das maldições, de todas as armas que levantaram contra eles. E assim também hoje, Senhor, se nós permanecermos em Ti, se nós nos comprometermos contigo, se nós nos colocarmos ao Teu lado, se nós dissermos, Deus, Tu tens um grande propósito e eu quero estar no meio dele, eu não quero simplesmente estar no meio do povão, eu não quero simplesmente receber uma bênção, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero que a minha vida seja útil a Ti, Senhor. Ó Jesus, que estás assentado à destra de Deus, esperando que os inimigos seja um poço debaixo dos teus pés. Ó Deus, que isso aconteça na minha vida, na vida do teu povo nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.